segundo encontro dos profissionais de gestão em turismo, ETUR. Olá, seja bem-vindo ao segundo encontro de profissionais de gestão de turismo, aqui do CRA-RJ. No dia 8 de maio é comemorado o Dia Nacional do Turismo. Então, nada melhor do que falarmos desse tema tão importante para o Brasil, para o mundo, para o Rio de Janeiro, enfim, para todos que estão envolvidos diretamente com essa área. E começamos o nosso evento, começamos as nossas palestras online com o nosso anfitrião, que é o administrador Júlio Loureiro, que é membro da Comissão Especial de Gestão de Turismo aqui do CRA-RJ. O Júlio vai falar para a gente sobre a contribuição da gestão de facilities para a retomada das atividades de turismo. Tudo bom, Júlio? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao CRA-RJ e boa palestra para você.
Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todos que estão assistindo a este evento, nosso segundo encontro dos profissionais de gestão em turismo. E nós estamos percebendo que, exatamente por conta dos desdobramentos da pandemia do Covid-19, aquilo que imaginava-se, né, que teria uma retomada mais rápida, ela está passando por uma série de dificuldades. Dificuldades de todas as, né, todas as cores e matizes. Até porque, enquanto não houver, né, um domínio completo, não houver uma vacinação em massa, as pessoas, mesmo tendo todos os protocolos sanitários, elas ainda ficarão receosas, né, de abandonar o seu espaço, a sua área de conforto, né, de convívio, para viajarem, para, né, buscarem outros locais. Então, o nosso, né, segundo encontro de profissionais de gestão de turismo, ele busca exatamente mostrar como a gestão pode auxiliar, pode dar um novo rumo às oportunidades de negócio, seja na hotelaria, no ramo alimentício e também na área de turismo. E eu separei para esse nosso encontro, Érica, exatamente falar um pouco da gestão de facility, que é uma disciplina relativamente nova. Ela perpassa por diversas áreas da organização e ela possibilita aos profissionais que atuam na área terem uma visão mais ampla, terem uma forma de planejamento mais sequenciada do que naquelas organizações que talvez não tenham esta estrutura, talvez as informações fiquem, né, fragmentadas, e com isso daí você acaba tendo uma demora, né, uma resposta um pouco mais lenta por parte dos diversos canais envolvidos. Mas, como eu havia comentado há pouco, por que essa retomada ela está sendo tão lenta, tão demorada? Exatamente porque a cada momento surgem novas, né, variantes do vírus e governos tomam medidas, né? Essa semana teve uma medida muito interessante que foi tomada por diversos países, que é de ter uma carteira, né, uma caderneta, um passaporte da vacina, no qual apenas algumas, né, vacinas indicadas por esses países, as pessoas que tiverem tomado doses destas vacinas teriam condições de, né, entrar nesses países. É óbvio que isso daí vai passar por uma série de discussões, de debates, até porque a Anvisa é uma das protagonistas globais dessa parceria e tem uma seriedade, tem um trabalho muito relevante no plano global. E nós aqui estamos usando uma das vacinas que exatamente, né, está na lista de vacinas não recomendadas nesse passaporte. Então, como é que a gente vai ter, né, um fluxo, né, uma circulação de pessoas considerando este fenômeno? Há alguns meses atrás tivemos aqui, né, um aumento no número de casos, o que fez com que diversos países, por conta de uma variante nacional, adotassem medidas, né, de evitar voos, evitar a possibilidade de entrarem esses vírus, né, nos seus países de origem. Aqui também, agora, a gente percebe com o andamento das situações, né, decorrente do agravamento da situação na Índia, a coisa não é diferente. Então, o que que isso nos mostra? Nos mostra que o turismo ele precisará, de alguma forma, ser ressignificado e, a partir daí, novas possibilidades surgem. Como, por exemplo, uma mudança do perfil do cliente, do hóspede. Provavelmente, aquele hóspede tradicional, que era um hóspede de negócios, né, empresas que faziam negócios e precisavam, né, levar os seus executivos até os locais de destino, seja para acompanhar operações, fazerem reuniões, com a pandemia e o advento, né, das telecomunicações, reuniões teletransmitidas, isso daí já era uma tendência de redução e ela foi incrementada com o advento da pandemia. Então, por conta de uma redução desse turismo de negócios, por conta de uma redução desses turistas, né, de longo curso, turistas que vêm de, uma, né, de regiões muito, né, distantes, vai haver naturalmente um crescimento, né, da procura, ou pelo menos um incremento de viagens mais curtas, o que vai fazer com que mude, né, um pouco o foco também, sejam das propagandas, sejam, né, dos, vamos dizer assim, dos mecanismos de captação desses futuros hóspedes, futuros clientes. E aí, se estão tendo, né, viagens mais curtas, e hoje muitas pessoas seguem trabalhando no esquema de home office, me parece razoável que estas unidades, né, de hospedagem, essas unidades hoteleiras, elas se transformem também como se fosse uma verdadeira base avançada para trabalho de home office. Então, futuramente, né, a gente vai ver, já existem, né, vários casos, né, funcionando, né, vários hotéis que já fizeram essa conversão, mas a gente vai perceber um incremento justamente nessa mudança, né, do paradigma de simplesmente hospedagem, mas também para que seja uma hospedagem com uma infraestrutura de home office. Né? Então, ali, uma mesa, né, melhor adaptada, um ponto de rede, que talvez seja até um ponto de rede cabeado. Então, isso daí vai fazer com que o profissional, ao realizar esse deslocamento, né, ele pode fazer uma viagem para uma cidade próxima, né, raio de 200, 300, até 400 quilômetros, leva a sua família e ele vai continuar trabalhando com toda a qualidade, com toda a infraestrutura. Mas como fazer não só para estas, né, unidades que fizeram essa conversão, como também para aquelas que são tradicionais funcionarem bem? Aí me parece interessante, e esse é o motivo de trazer esse assunto à tona, é a questão do gerenciamento de facilities, que nada mais é do que o gerenciar facilidades, que são todas aquelas atividades que acabam ocorrendo nos bastidores de um empreendimento de turismo, mas que acabam tendo uma repercussão muito grande, principalmente na percepção dos hóspedes. Né? Então, o hóspede, quando ele chega, a única coisa que ele não quer se preocupar, ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer se aborrecer, ele quer ter uma experiência muito gratificante, muito prazerosa. Então, para tanto, é um foco na manutenção, foco nos processos, identificação e, né, escolha, né, de quais seriam os indicadores de desempenho, né, elegíveis de serem controlados, além dos já tradicionais de cada segmento, de cada tipo de empreendimento, ter também indicadores de desempenho que ajudem a identificar a performance, por exemplo, da área de compras, da área de suprimentos, né, da área de manutenção, responsável não só pela realização de pequenos reparos, mas também de manter todo o encantamento, de toda aquela infraestrutura envolvida no processo, funcionando de uma forma bastante eficiente. Né? A gente costuma, né, comentar que é normal, é natural, as pessoas se preocuparem somente em consertar quando quebra, que seria uma manutenção corretiva. Mas, na verdade, a gente precisa avançar um pouco mais nesse conceito e ter uma manutenção que seja também preventiva, né, mantendo todas as estruturas funcionando de forma adequada. E aí a gente está falando, né, de alarmes, de CFTV, limpezas de dutos, limpezas de calhas, limpezas de sistemas de ar-condicionado, né, manutenção das áreas comuns, de forma a garantir que tudo aquilo que vai envolver, que vai ter contato com os hóspedes, será feito de uma forma que ele não perceba a existência daquele sistema. Porque normalmente só percebe quando aquilo ali chama a atenção. Né? Então, áreas que seriam tipicamente abraçadas por essa gestão de facilities, a gente poderia colocar área de telefonia, área de manutenção, gerenciamento de consumo, e aí falamos de consumo de energia elétrica, consumo de água, consumo de dados móveis, consumo, né, de tudo aquilo que o hotel, o empreendimento precisa para existir. Gás, seja ele encanado ou gás abastecido no pit stop. limpezas diversas, e aí temos limpezas de fachada, limpezas, né, de carpete. Se tiver uma área externa, né, cuidar também do paisagismo, né, cuidar dessa segurança. Então, de uma forma geral, estas seriam, né, as principais áreas abraçadas pela parte de facilities. Eventualmente, dependendo do modelo de negócio, dependendo, né, do tipo e tamanho de empreendimento, ele pode até se lançar a outras áreas que também seriam, né, favoráveis a esse tipo de ação. Como, por exemplo, apoio em linha de produção, a parte de mensageiros, né, os processos operacionais para garantir o funcionamento daquele estabelecimento, dar suporte à administração, equipes, brigadas de combate a incêndio, pessoal de segurança do trabalho, gestão de gente, né, de recursos humanos, e aí guarda-vidas, né, quando tiver uma área de piscina, parte de decoração, manutenção de itens de patrimônio, análise do ambiente interno, seja no aspecto de ergonomia, no aspecto, né, visual, seja também na questão da qualidade do ar, né? E nesse momento, quando a gente fala de pandemia, é óbvio que muitos processos precisarão ser revistos para justamente garantir aos hóspedes a sensação de segurança e o atendimento aos protocolos que estão sendo, né, criados e estão sendo constantemente adaptados, exatamente para oportunizar que aquela pessoa que chegou ali sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo, né, de sintoma, ou pelo menos expressando, né, a possibilidade de ter ali alguma coisa que pudesse levar a uma contaminação nos outros hóspedes, que aquilo ali também fosse, de alguma forma, né, evitada a propagação. Então, em linhas gerais, quando a gente pensa na gestão de facilities, nós pensamos numa das áreas da administração capaz de emprestar a toda esta maravilhosa estrutura condições para que ela faça exatamente o quê? Para que ela tenha uma performance superior e, com essa performance superior, ela possa dar aos hóspedes, né, uma melhor condição de hospedagem, dar à equipe que trabalha dentro desse ambiente também uma condição de segurança, né, porque nós precisamos garantir que essas pessoas que vêm todo dia, né, a trabalhar conosco voltem para casa nas melhores condições possíveis. Né, de preferência até, em alguns casos, né, que voltem até melhor. Né, que elas passem a entender que os problemas que elas eventualmente têm, aquilo ali pode ser tratado, pode ser resolvido, e que a gente possa, né, ajudar essas pessoas também no seu crescimento. Afinal de contas, quando nós pensamos em gestão, não é só a parte financeira, não é só a parte burocrática que se faz necessária, mas também esse olhar para o ser humano, não só aquele que trabalha conosco, mas aquele também que vai utilizar os nossos serviços. Então, a gestão de facilities, que, né, não é algo novo, mas recentemente ela passou a ser vista, estudada e percebida pela administração como realmente algo capaz de reunir, né, catalisar, fazer com que várias estruturas que antes trabalhavam até em situações de redundância, né, faziam as mesmas coisas, elas passem a trabalhar de uma forma mais uniforme, né, mais econômica, mais enxuta, e garantindo com isso a possibilidade desses, né, desses empreendimentos terem um resultado operacional melhor. E aí, some-se a isso, a realização de um bom levantamento com indicadores de desempenho que permitam ao gestor mapear e identificar quais são as áreas mais sensíveis, quais são as áreas que precisam de maior atenção, e exatamente a partir deste olhar refinado, ter condições de atuar pontualmente, né? E aí utilizar as várias ferramentas que nós temos à disposição, né? Seja a utilização do ciclo PDCA, método do 5Q, 5W2H, enfim, as diversas ferramentas para neutralizar na origem, né, a causa raiz, evitando que esse problema se multiplique, ele, né, prolifere. E por que tudo isso? Porque nós que somos clientes estamos cada vez mais exigentes. E as organizações precisam acompanhar esse movimento. Né? Foi-se o tempo em que as organizações se davam ao luxo. Não, nós temos uma marca consagrada, nós temos uma reputação ilibada. Né? Os clientes vêm, né, de uma forma muito natural. Isso vem mudando com o passar do tempo. A descentralização da informação permitiu que as pessoas, né, postassem suas opiniões, postassem as suas impressões, compartilhassem aquilo que elas gostam e aquilo que elas também não gostam. E, a partir daí, as empresas começaram a precisar se adaptar a essa nova realidade, seja em função da concorrência. E, nesse momento, além da concorrência, uma questão de sobrevivência organizacional. Então, precisamos realmente fazer diferente, precisamos utilizar as ferramentas da gestão de forma positiva, de forma atuante, para que as organizações possam virar essa chave e superar esse momento muito difícil que a nossa economia vem passando. Já vínhamos numa crise financeira, antes de 2018, isso aí já existia, já estava presente. Tivemos aí uma mudança de governo e logo na sequência ocorre uma pandemia. E uma pandemia que acaba afetando, acaba atacando de uma forma bastante contundente exatamente essa questão da movimentação, do ir e vir, do explorar. Então, hoje, como é que você vai fazer tudo isso se você tem uma série de limitações? Então, era isso, pessoal. Fico muito feliz de estarmos realizando o nosso segundo encontro de profissionais voltados para a gestão do turismo. É um motivo de muita alegria e muita satisfação, não só para mim, como também para todos os membros da nossa comissão. Em nome do CRA, dou as boas-vindas a todos vocês e nos colocamos à disposição. Caso precisem, caso tenham interesse, nos procurem, nos busquem, que nós estaremos aqui aptos, prontos para ajudá-los naquilo que for possível e necessário. Um grande abraço a todos, sucesso e vamos dar a volta por cima, com toda certeza.
Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no seu evento, o segundo ETUR. E vamos chamar agora o administrador Renato de Souza para falar sobre o fator multiplicador na gestão de eventos. Tudo bom, Renato? Seja também muito bem-vindo. A casa é sua e uma excelente palestra para você.
Obrigado, muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui no segundo ETUR. Vamos conversar sobre o fator multiplicador na gestão de eventos. A gestão de eventos é algo muito interessante, porque poucas faculdades no Rio de Janeiro se dispõem a trabalhar esse conhecimento. Eu, particularmente, trabalhei muito tempo em eventos e aprendi muita coisa na prática. Então, eu acho que seria legal a gente poder compartilhar aqui alguns conhecimentos sobre essa questão de eventos. Encarar o evento como algo realmente produtivo, algo que possa levar para a sociedade alguma coisa de valor, agregar valor à sociedade. Então, nessa dinâmica, com essa maneira de encarar o evento, é que eu pretendo hoje bater um papo com vocês sobre o fator multiplicador, ou seja, quanto você ganha quando você investe em eventos. Como a gente tem um tempo curto, eu vou tentar fazer uma análise bem sucinta. Eu costumo dividir o evento e os fatores de multiplicação em quatro pilares. Começando pelo pilar principal, que é o pilar social. O que é o pilar social? Todo evento ele vai ser útil para uma sociedade. Esse seria o nosso primeiro pilar. O que que o evento pode contribuir para uma sociedade? Pode contribuir, por exemplo, com opções de escolas participarem, opções da comunidade de determinado local participar, opções de grupos específicos terem aonde demonstrar o seu trabalho. Um exemplo claro da importância do pilar social na gestão de eventos acontece no Carnaval Carioca, por exemplo. Todos vocês conhecem o Carnaval Carioca, e a gente vê como tem ali, no Carnaval, envolvido diversos grupos. E o Carnaval, sem dúvida nenhuma, é uma grande fonte de renda para esses grupos. Então, o evento ele tem que ser encarado, primeiro, como algo útil à sociedade. Se eu quero fazer um evento, lá um evento, ou tornar uma data festiva, nós precisamos primeiro debater qual será o ganho social. Esse é o primeiro ponto, é o ponto talvez mais importante. O que, que as pessoas que estão ali envolvidas ganham? No caso específico do Carnaval Carioca, o que, que as pessoas que estão fazendo esse evento, o que, que elas estão ganhando? Elas estão tendo a oportunidade de estudar, de debater o conhecimento, de conhecer música, de conhecer a história, a literatura, enfim. Vai ter ali alguns ganhos sociais. Então, a primeira análise na questão de eventos seria esse pilar. Pilar social. Se a gente puder fazer algo bem feito, com certeza você vai ter uma multiplicação aí enorme nessa questão social, porque gerações e gerações vão poder participar desse debate, nesse evento, e poder compartilhar o conhecimento, gerando melhores, melhores cidadãos para que o país se torne um país melhor. Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar também, que é muito importante e que, às vezes, as pessoas esquecem um pouco de conversar, porque as pessoas têm um certo receio, né? No Brasil, as pessoas têm um certo receio de conversar sobre dinheiro. Mas é um pilar importante, é o pilar financeiro. O que, que a gestão de eventos pode agregar em termos financeiros? Você pode ter uma renda em cima do evento, você pode gerar uma bilheteria, você pode gerar um sorteio, um prêmio, um brinde, uma campanha na internet, como a gente está vendo hoje, várias pessoas fazendo. O que, que a gente pode fazer com relação a isso? Dentro do olhar financeiro. Um exemplo clássico do olhar financeiro é dado num livro de marketing cultural da Rosana Neves, se eu não me engano, o nome da autora, onde ela fala que $1 investido em qualquer evento, a possibilidade de retorno é de $9. Ou seja, se você gastar ali R$10, você vai ter R$90 de movimentação financeira, de capacidade financeira dentro do evento. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você estabelecer um evento, ou quando você discutir, debater um evento, você tem que colocar na mesa essa questão. Vale a pena, do ponto de vista financeiro? Vale a pena você montar uma estrutura para fazer um mega evento? Isso está gerando valor financeiro? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu dei o exemplo do Carnaval para explicar o pilar social, e vou dar o exemplo agora do Réveillon. O Réveillon carioca, né? Na Praia de Copacabana. Vamos nos ater à Praia de Copacabana, tem outros locais onde o Réveillon acontece, mas na Praia de Copacabana. Há um mapeamento financeiro dessa questão? Quanto se ganha? Quanto a comunidade de Copacabana, quanto o Rio de Janeiro recebe dessa questão financeira? Eu tenho hotéis envolvidos, eu tenho serviços, táxi, motorista de táxi, lanchonete, diversos grupos que estão envolvidos no evento Réveillon. Quanto será que movimenta financeiramente? Então, o Rio de Janeiro precisa ter esse dado, que, aliás, é um dado que devia estar lá no portal da transparência na Prefeitura do Rio. Olha, o Réveillon carioca movimentou tantos milhões. Por que, que isso é interessante? Para ver se vale a pena a gente continuar com o evento, né? Tem evento que dá prejuízo. Ah, não pode dar prejuízo. Se eu tenho um evento que quer movimentar o turismo, esse evento ele tem que ter uma capacidade financeira. Então, esse é o outro pilar. É o pilar financeiro. Todo mundo sabe quanto gira de pessoas, quanto gira de turistas, quanto gira de grupos que vêm ao Rio de Janeiro na época do Réveillon. Isso tem que ser mapeado, isso tem que ser estabelecido. Então, esse é o segundo pilar, é o pilar financeiro. Na hora que você começa a entender o evento por esses pilares, fica mais fácil. O terceiro pilar, que é um pilar tão importante quanto o financeiro, mas eu vou chamar de um outro nome, é o pilar econômico. Aí você fala, pô, Renato, mas econômico e financeiro não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. O financeiro envolve o dinheiro. O econômico envolve as atividades econômicas que ganham com o evento. Né? Todo mundo aqui que está me ouvindo, com certeza, já foi ao Maracanã alguma vez. Ou já foi a algum evento no Maracanãzinho ou no Rio Centro. E quando você chega no Maracanã, você vai ver que tem uma pessoa vendendo um refrigerante na porta, ali no entorno do Maracanã. Lá dentro tem um bar vendendo alguma coisa. Então, toda essa parte econômica, todas essas atividades econômicas que estão agregadas no evento, é muito importante. Você precisa chamá-los para conversar e você precisa ter uma ideia de parceria com eles. Eu me lembro que um dos primeiros eventos que eu fiz, faz tempo, olha, faz super tempo nisso, mas eu não esqueço, minha memória é boa, graças a Deus. Eu me lembro que no meu primeiro evento, eu estava na minha sala conversando com a minha secretária e aí chegou um rapaz que falou para mim, Renato, eu queria conversar com você porque eu estou sendo prejudicado para o seu evento. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque eu vendo pipoca. Eu falei, bom, o que tem a ver o cara vender pipoca com o meu evento? Mas esperei ele falar. Ele falou, eu vendo pipoca e como as pessoas entram rapidamente no seu evento, que a fila ela é rápida, as pessoas não compram a minha pipoca e eu queria que você me ajudasse. Aí eu falei, pensei, e falei assim para ele, então faz o seguinte, você coloca o seu carrinho de pipoca dentro do meu evento, e aí você passa a vender pipoca dentro do meu evento, resolve? Ele falou, resolve. E assim foi feito. Quer dizer, eu estava ali fazendo o meu evento e também pude ver o lado de quem está ganhando dinheiro ou gerando a economia junto comigo. Então, esse pilar econômico, ele tem esse sentido, entendeu? Quem que você pode agregar? Se você não puder agregar ninguém, tem alguma coisa errada, né? Você está fazendo um evento para quê? Para você ganhar bem? Para você se dar bem? Não. A gestão de eventos já está toda uma comunidade. Lembra do pilar social? Então, essa pessoa, no meu caso, no meu exemplo aqui, que é só para vocês entenderem a simplicidade da análise. É, essa pessoa que vendia pipoca, a partir do momento que ela entrou no meu evento, ela passou a ter segurança, que eu dava segurança. Ela passou a ter mais tranquilidade com o dinheiro, que ela movimentava dinheiro. E ela passou a ter mais tranquilidade também, que não tinha aquele negócio da fila, passa correndo, fica ali preocupada em vender ou não vender. Então, o pilar econômico é muito importante. No caso do Carnaval Carioca e no caso do Réveillon Carioca, nos últimos, né, 2018, 2017, eu estive no Carnaval e estive no Réveillon. E eu vi pouco cuidado com os comerciantes que estavam no entorno. É, em Copacabana, inclusive, eu cheguei a ver alguns bares fechados. A prefeitura, salvo engano, pediu que os bares fechassem em determinada hora. Obviamente que deve ter um motivo, mas esse pilar econômico ele tem que ser respeitado para que gere dinheiro. Eu vou citar aqui um outro evento que todo mundo aqui conhece, que é o Rock in Rio. No Rock in Rio, isso ficou muito bem trabalhado. Você entra dentro da cidade do Rock, você tem uma série de comerciantes ali vendendo e expondo os seus produtos. Porque o Rock in Rio, ele é um evento que ele respeita demais o pilar econômico. Então, os três pilares, vou repetir, o social primeiro, o financeiro segundo e terceiro, o econômico. E o quarto pilar, para a gente poder fazer uma análise bem tranquila, e é um pilar que eu acho que está na moda hoje, né, em função dessa pandemia, dessa coisa maluca que a gente está vivendo, que é um pilar que eu chamo de pilar psicológico. Eu chamo do lazer. Porque as pessoas, elas precisam do lazer, elas precisam da cultura. E esse lado psicológico com a pandemia está sendo muito afetado. As pessoas estão ficando em casa, estão se sentindo presas. Bom, então, assim que passar toda essa história e voltarem os eventos, as pessoas que estiverem aqui me ouvindo e pensam em organizar qualquer tipo de evento, têm que levar em consideração esse pilar psicológico. O que é isso? A pessoa tem que se sentir bem. Não basta eu fazer um Réveillon no Rio de Janeiro, organizar ali quatro palcos, né, como eles organizam. Eu preciso pensar, a pessoa que vai nesse evento, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir feliz, vai ser uma experiência para ela, vai ser uma experiência interessante para ela. O Rock in Rio se preocupa com isso. Você sai no Rock in Rio, o cara tira uma foto, ele te manda um e-mail, ele te manda os melhores momentos do Rock in Rio, ele faz uma musiquinha do Rock in Rio, encaixa você ali dentro. Desculpa. e você se vê ali na musiquinha participando, né? Eu fui no Rock in Rio com meu filho e na outra semana eu já tinha a musiquinha, eu e meu filho cantando lá. Quer dizer, tudo isso faz com que o indivíduo se sinta feliz. E isso é muito importante, é um pilar importantíssimo. Então, é muito legal, por exemplo, quando você tem uma equipe de eventos, você chamar uma psicóloga. Chama um psicólogo. Às vezes, você não tem esse domínio da questão psicológica. E quando você não sabe, o que, é que você tem que fazer? Procurar quem saiba. Então, contrata uma psicóloga, conversa com a psicóloga. Quais são as dicas que você me dá? Quais são as cores que eu tenho que usar? Enfim, isso tudo vai fazer com que o seu evento se torne um evento efetivo e as pessoas se lembrem. O mais importante é esse. É a pessoa dizer, poxa, eu fui no evento do Renato, gostei. Ou quero voltar o ano que vem, né? Quem vai ao Rock in Rio sempre fala, pô, o próximo Rock in Rio eu quero estar lá. Por quê? Porque o cara sente uma experiência agradável. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita oportunidade de eventos. É muita oportunidade. Eu passei agora na Lapa, eu moro aqui na Lapa, passei em frente aos Arcos da Lapa, tem uma praça ali em frente, uma praça vazia. Aquela praça ali podia ser tanta coisa, podia nos ajudar a fazer um evento marcante para a cidade do Rio de Janeiro, usando aquele espaço ali. Infelizmente, ontem, né, todo mundo acompanhou, faleceu o Paulo Gustavo, que era um excelente artista, um excelente comediante, humorista, e com certeza virão aí algumas homenagens ao Paulo Gustavo. Então, quem está aqui me ouvindo pode bolar algum evento, uma homenagem, um tributo ao Paulo Gustavo e usar aquele espaço ali da Lapa, dos Arcos da Lapa, que é um espaço que eu acho fantástico e que o Rio de Janeiro pouco usa. Você quase não vê um evento ali. Entende? Então, eu acho que poderia ser algo pensado, porque naquele espaço ali você tem a oportunidade de fazer o evento respeitando esses quatro pilares. O pilar social, o pilar financeiro, o pilar econômico e o pilar psicológico. E é uma oportunidade grande que os cariocas têm. A gente vive numa cidade que é eminentemente uma cidade turística. Então, a ideia de se fazer algo ali é uma ideia que eu venho conversando já com algumas pessoas, e que eu acho que seria muito interessante para a gente movimentar a cidade. Lógico que vamos deixar a pandemia passar. A gente sabe que não, nesse momento nós não podemos fazer nenhum tipo de aglomeração, mas isso vai passar, isso o tempo vai levar, esse vírus, se Deus quiser, e nós teremos condições de fazer uma gestão de eventos ao longo do Rio de Janeiro. É muito importante para você que está me ouvindo entender uma coisa: o evento ele serve para melhorar a vida da pessoa que mora naquela cidade. A pessoa tem que ter orgulho. Eu já fui, por exemplo, no Natal Luz, em Gramado. E quando você chega lá, as pessoas vibram. Poxa, você não é daqui. Cara, você gostou da minha cidade? Você gostou dessa atividade aqui cultural? Então, as pessoas que moram, elas têm que ser beneficiadas com o evento. Você não pode ter algum evento que gere um problema para aquela pessoa que está ali. O evento tem que ser, acima de tudo, uma satisfação ao morador. Eu creio que, se você está me ouvindo aqui, se você compreendeu, e se você gosta de eventos, deu para ter uma noção do que a base do evento é necessário. São esses quatro pilares para que a gente obtenha aí o melhor rendimento, a melhor satisfação do nosso público. Bom, com essas palavras, eu encerro aqui a minha participação no segundo Etour. Sempre lembrando que o Rio é uma cidade muito bonita, muito turística, e nós precisamos fazer do Rio de Janeiro a capital do turismo do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.
Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no segundo Etour. Espero te ouvir outras vezes. Nossos administradores, nossos gestores de turismo também têm essa vontade. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, conteúdos relevantes, conteúdos importantes para a ciência da administração estão aqui nas mídias do CRA RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.